voltamos a apresentar Central Manhã.
Nosso programa Central Manhã aqui de volta na sua emissora de rádio e na sua televisão. O bom dia aqui é da professora Sebastiana Mendes, lá da cidade de Sucupira do Norte, mandando um bom dia para Alberto Fernandes, para toda a equipe maravilhosa do Central Manhã e desejando um feliz 2026 com muita saúde, muita paz e muitas realizações. É isso que nós desejamos à senhora também, a todos aí da nossa terrinha gostosa, né? De todos os nossos conterrâneos, nossos amigos. O Antônio Sobrinho, lá da Rádio Caru FM, desejando também um feliz ano novo para todos do Central Manhã, todos os ouvintes da Rádio Caru FM e a todos que estão acompanhando pelas televisões. Que o ano novo venha com notícias boas e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Antônio Sobrinho. Grande abraço, obrigado pela parceria aí na cidade de São João do Caru, né? Toda essa região aí de São João do Caru, informação muito preciosa, né, para as pessoas que moram nessa região. Olha, a Polícia Militar, através do 1º Batalhão de Motopatrulhamento, aquele pessoal que fica circulando de moto, prendeu um grupo suspeito de praticar assaltos na Avenida Litorânea, em São Luís. É a segunda operação com prisões aí nessa região. De acordo com as primeiras informações, os suspeitos utilizavam um grupo de WhatsApp para se comunicar e organizar as ações naquela região, né? E aí já a gente tem avisado isso, né? A polícia está monitorando, está procurando saber o que, que você anda conversando, o que, que você anda combinando. Muita gente diz assim, ah, mas isso é invasão de privacidade. Mas para prender os criminosos, se você está fazendo, fazendo o que é correto, não precisa esconder de ninguém. Agora, se você anda fazendo o que é errado, a polícia pode bater à sua porta a qualquer momento ou lhe flagrar na rua fazendo alguma coisa errada. Aí a observação, essa foi uma cobertura do nosso grande repórter, um dos maiores repórteres, um dos grandes comunicadores, que é o Bial Mendes. Bial Mendes é da TV Difusora, com a irmã aí, a Difusora, que é parceira também em diversas cidades do estado do Maranhão, estão retransmitindo a TV Difusora. E aí Bial Mendes fez essa apuração e diz que quase todos eles são de menor, né? São de menor. E aí, onde é que estão os pais dessas crianças? É aquilo que a gente tem chamado a atenção aqui, tem procurado chamar a atenção. Aí nós ficamos culpando. Ah, mas o problema da violência é culpa do Lula, é culpa do presidente não sei quem, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Brandão, é culpa do quem mais? É culpa das autoridades, é culpa da Secretaria de Segurança Pública. Não, a culpa é sua. Você que é pai, você que é responsável. Esses meninos que estão assaltando na Avenida Litorânea, estão fazendo coisas erradas aí, é seu filho, né? É seu filho que não teve educação, não teve o acompanhamento, não teve o regramento necessário para ter uma boa formação, uma formação de uma boa conduta. Muitas vezes não teve um bom exemplo em casa, né? Teve um pai que muitas vezes está mais se preocupado em ir para a rua, se encher de bebida alcoólica, chegar em casa falando bobagem, fazendo besteira, muitas vezes discutindo com a mãe na frente dos filhos, né? Fazendo uma série de bobagem. Não obrigou, porque eu acho que no início, e aí isso pode ser polêmico, mas eu vou afirmar aqui, que no início da vida do cidadão, que ele tem ali, ele está na dependência dos pais, deve ser obrigação ir para a escola. Ah, meu filho não, hoje não quer ir para a escola. Não quer? Que conversa é essa de não quer? Hein, Jovem Pereira?
Tem que querer.
Não tem querer, tem que ir mesmo. Ah, mas se com dor de barriga, toma aquele Tylenol, um negócio lá para dor de barriga, vai a si mesmo. Porque criança gosta de inventar umas dores que ninguém vê.
Quando não gosta de estudar. Eu vi um vídeo na internet, até achei muito, muito interessante. Nem tudo dá para você aproveitar o que se vê na internet, mas tem muita coisa boa. Um pai chegou para o filho, viu, Humberto? Aliás, o filho chegou para o pai, o filho de mais ou menos uns 12 anos, dizendo para o pai que não iria mais para aquela escola. Uhum. Eu estaria cansada, a professora era chata, as aulas eram horríveis. Ele disse, não tem problema. Agora cedo você vai acordar, você vai bater concreto junto comigo, vai capinar lá na roça, não tem problema, não vou brigar contigo. E quando chegou no outro dia, acordou logo ele cedo, aí voltou para a roça, com 2 dias, ele disse, não, eu vou para a escola mesmo,
vou voltar para a escola. Pois é, porque tem cidadão para ficar, encarar o orvalho da manhã, né, passar o dia todinho no sol que está hoje, trabalhando na roça, ver se ele não deseja voltar para a escola rapidinho.
Eu acho que o papel do pai é justamente isso, é mostrar a realidade para o filho. Não é passar a mão na cabeça, é ser benevolente quando tiver que ser e ser rigoroso também como tem que ser. A própria Bíblia diz, pai, ensine seu filho no caminho que deve andar. Então você tem que mostrar a vida realmente como ela é. A vida não é só maravilhas, a vida não é só flores, a vida também tem espinhos. Então é preciso que você esteja capacitado para isso e se prepare para poder superar essas adversidades. Eu acredito que as pessoas que não conseguiram passar por essas situações ficaram pessoas frágeis e no primeiro embate, no primeiro problema, acabaram se corrompendo. Eu acho que as dificuldades elas fazem parte do processo de amadurecimento do cidadão.
Pois é, evite que seu filho fique dando trabalho à polícia na rua, né? Para não passar essa vergonha, dê noção de limite para ele, estabeleça as regras dentro de casa, ensine a respeitar, a obedecer as regras, e aí nós não vamos ter problema de violência depois.
E naquela época, você sabe, Leandro, naquela época, se a gente desobedecesse, tinha um santo milagroso. Você sabe, né?
Em casa tinha um
santo milagroso, que a hora que a gente tentava querer desobedecer, aí o santo chegava e dizia assim, não é assim.
Vamos trazer o repórter Jonas Mendes?
Ainda não?
Repórter Jonas Mendes?
Sabe como é que era o nome do santo? Santurão.
Quem está no ponto, a produção está avisando aqui.
É o Jonas, você está conosco? Não, ainda não está. O Jonas está se ajeitando. Enquanto ele não traz, Humberto, te traz aqui essa informação. Não, é o Jonas que vai trazer sobre a questão do trânsito. Mas vamos trazer logo essa informação aqui sobre a Polícia Rodoviária Federal.
Só que eu queria trazer essa. A produção está dizendo aqui que a gente pode trazer essa lá da praia do Araçageira, essa que você queria falar. Era essa da.
Sobre os veículos.
A proibição de veículos na areia da praia, nessa região aí, não é? Então, com o objetivo de reduzir os congestionamentos e organizar o fluxo de veículos durante as comemorações do Ano Novo, a Secretaria de Estado da Infraestrutura definiu, em conjunto com os órgãos municipais e estaduais, um esquema especial para o trânsito no acesso às praias do Araçageira e Praia do Meio, que fica ali já na região de São José de Ribamar. As medidas valem para dia 31, hoje, e para amanhã, dia 1º de janeiro. A operação envolve as secretarias municipais de trânsito e de meio ambiente e guarda municipal, a procuradoria do município de São José de Ribamar, a polícia rodoviária estadual, a associação de bares lá da praia do Araçagi também, todo mundo colaborando para que não tenha aquela bagunça na ocupação da areia da praia, deixar a faixa de areia ali para as pessoas que querem passar, descansar durante o final de ano, porque ali também, já além da movimentação de veículos, colocando em risco muitas vezes as crianças que, por um descuido da mãe, ali dos pais, possam tentar estar brincando e pode correr um risco de atropelamento, tem também a questão do som. Olha, cidadão, você que acha que vai estar arrasando com seu boombox, com o seu paredão de som, com a mala do seu carro, que se colocar um fone de ouvido é muito melhor do que usar um paredão, achar que está abafando com sua música, muitas vezes você está perturbando todo mundo lhe achando chato, né? O chato da praia, você não quer virar o chato da praia? Então, pegue um sonzinho, coloque um fone de ouvido, vá ouvir a música que você quer sem incomodar ninguém, para deixar as outras pessoas se divertir mais à vontade. Então, a proposta é facilitar a entrada e saída de veículo, além de reforçar a segurança dos frequentadores durante a virada do ano. Então, naquela região ali, vai estar o pessoal orientando para saber onde os veículos devem ser colocados, né? Estacionados, para deixar reservada a faixa de areia para as pessoas e usar os locais adequados para organização dos veículos, porque são muitos veículos que descem para aquela hora durante esse período, principalmente.
Já a Praia do Olho de Porco, viu, Beto, que fica na cidade de Passo Lumiar, inclusive onde vai chegar a Avenida Metropolitana, houve uma determinação do Ministério Público na última segunda-feira, e nesse local, aí nessa região da Praia de Olho de Porco, o tráfego de veículos está proibido. Segundo o que foi apurado aí pelas autoridades, estamos no momento de maré alta, então o que acontece? Principalmente no período da virada do ano, as marés devem estar bastante altas e vai dificultar o fluxo de veículos. Então, com isso, uma determinação do Ministério Público, os veículos estão proibidos de circularem agora nessa virada de ano lá nessa praia de Olho de Porco.
Pois é, tem imagem, vê se a produção consegue imagens aí da extensão da Avenida Litorânea. Está seguindo ali da região do bairro Olho d'Água, né? Está seguindo para essa praia Olho de Porco. Então, essa praia era uma praia bastante isolada, pouca frequência de pessoas.
Quase devia se falar.
Mas que agora está bastante procurada. Diz que os terrenos lá já estão sendo muito valorizados. Há uma procura muito grande, porque a extensão da Avenida Litorânea vai chegar até lá. Nessa região em que vai haver o encontro da Avenida Metropolitana, que é a que está seguindo da região do Funil, na entrada de São Luís, passando por diversos bairros da capital, por parte do município de Passo do Lumiar e São José de Ribamar, para chegar nessa praia, que vai interligar com a Avenida Litorânea, que é o grande corredor de transporte que está sendo construído em São Luís, na região metropolitana, porque atinge. Então, estão aí já em bastante avançado, as obras já estão em estágio bastante avançados, né, e seguindo para essa região. E aí tá o disciplinamento também, a proibição de descer com veículo nessa área.
É para a própria segurança dos condutores e pedestres, viu, Beto? Porque podem encontrar dificuldade na saída, e aí? Numa maré alta, vai sair por onde? Então, nesse caso, para não haver problemas...
Já tem asfalto na extensão ali da Avenida Litorânea. Lembrando que aí é um trabalho de compactação muito grande, a quantidade também de pedras, porque tem que levantar o aterramento.
O aterramento ele tem que ser levantado e tem que ter uma base sólida, porque aí é um terreno difícil, viu? Se não houver uma compactação muito bem feita, principalmente a base de pedra brita, mas pedras grandes.
Isso.
Não são pedras pequenas, são pedras grandes. Se não houver esse trabalho bem feito, sabe o que vai acontecer? Depois vai afundar.
E tem algumas regiões que ficam ali mais ou menos abaixo do nível do mar.
Isso.
Então a avenida ela tem que ficar numa certa altura, e tem as galerias que são feitas por baixo para escoar também a água, para não haver...
E é por isso que é uma obra cara, é uma obra complexa, muito. E se não tiver a parceria do Estado com o governo federal, não consegue fazer.
Pois é.
Porque é uma obra muito cara.
Pois é. Veja só, já estamos falando de veículos, vamos resumir aqui, ao todo, 1.073 veículos foram devolvidos a seus donos, foram recuperados com registro de roubo, furto, apropriação indébita ou com sinais de identificação adulterados, foram localizados aqui no estado do Maranhão. O número representa um aumento de 187% em relação ao ano passado. Portanto, houve aí um reforço nessa área de identificar esses veículos com problemas para serem recuperados. O número representa 187% em relação a 2014, e no ano passado foram apenas 373
veículos. Olha a diferença, 373
para agora 1.073,
ou seja, 600 veículos.
Nós mostramos aqui durante o ano uma gravação de uma senhora, não foi? Que quando a Polícia Rodoviária Federal ligou para ela para informar que o veículo havia encontrado, ela ainda estava pagando as prestações ainda porque o bandido tinha levado, né? Do total de ocorrências em 2025, 463 veículos apresentavam sinais de adulteração, como clonagem de placas, alterações em chassi ou motor. Esse volume é 198% maior que o registrado no ano anterior, quando 155 veículos foram encontrados nessa condição. Parte desses veículos é oriunda de redes criminosas interestaduais e acaba sendo comercializada de forma irregular, principalmente por meio de anúncios na internet e nas redes sociais. Muito cuidado, né? Porque às vezes aparece aqueles carros baratos, né? Você está pensando em comprar um carro, planejando, aí tá lá, passando lá no Instagram, no Facebook, e aí vê, ah, é esse que eu quero, e aí às vezes você arranjou, trouxe um problema para dentro de casa, né? Que aí depois vão perceber que o veículo teve alguma adulteração e ainda fica com suspeita de receptação, né,
Jorge? Fala a verdade, quando você vai comprar um objeto de segunda mão, principalmente um veículo, automotor, até mesmo residência, viu, Humberto? É preciso que você conheça alguém, que pelo menos conheça aquela pessoa para poder saber a origem. Eu tive a oportunidade de trabalhar por uma empresa do Piauí, acho que você lembra, lá na Cosplan, fazendo um trabalho aqui na região metropolitana, e o que eu identifiquei numa situação? Tinha uma casa que ficava ali na região de Passo Lumiar, então o que acontece? O projeto já havia passado uns 10 anos, essa casa já havia sido indenizada, ou seja, a empresa pagou para que o morador saísse e pudesse deixar o terreno livre para depois colocarem a fiação, que era uma linha de transmissão. Aí você sabe o que aconteceu? Esse cidadão vai e vende a casa para outra pessoa. Ou seja, recebeu o pagamento pelo imóvel, com o terreno, não só da casa em si, mas de todo o logradouro. Ao invés de desocupar e ir embora para outra região, ele foi, mas pegou e vendeu para outra pessoa. Aí o que acontece? Quando a empresa chegou para poder retirar o imóvel, retirar a casa do local para poder passar a fiação, sabe o que aconteceu? Já tinha outro dono. Inclusive a moça foi lá, apresentou para a gente na oportunidade lá toda a documentação. Então o que foi descoberto? Que procuraram cartório, ou o cartório não teve a sensatez, não teve a competência de procurar o registro daquele veículo, ou simplesmente foi uma documentação falsa. Mas o fato é que a casa já tinha sido vendida. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa que comprou acabou ficando na rua. Por quê? Porque a empresa já havia indenizado aquele local e não tem como indenizar duas vezes. Porque tem todo um sistema, tem todo um registro. Então, o que é que eu estou trazendo isso aqui à tona? Que não só veículo automotor, mas qualquer bem que você for comprar, você tem que ter realmente aquela certeza de que não esteja penhorado, de que não tenha sido vendido antes, para você não ter problemas futuros.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente tem outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. No segundo semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou durante sessão plenária o projeto de lei de número 197/2025, de autoria da deputada Cláudia Coutinho, que estabelece diretrizes para o incentivo à participação de inserção das mulheres no mercado digital no Estado. A proposta tem o objetivo de promover a igualdade de oportunidades e o empoderamento econômico feminino. E ainda durante os trabalhos do segundo semestre de 2025, o deputado Antônio Pereira destacou o papel do governador Carlos Brandão na atração de grandes investimentos para o Estado. Na ocasião, o deputado parabenizou ações do governo e reforçou a importância de colocar as pautas de interesse da população acima de disputas políticas. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!